Vamos dedicar a aula então para Refuah Shlema de Rachel Bat Gitli. Quando eu estava agora em Israel também, eu tive em duas aulas de um grande palestrante. Ele dá aula a cada dois domingos numa sinagoga perto dos meus avós. Minha avó sempre vai na aula, me convidou para ir, eu não ia perder porque eu gosto muito de como ele fala. Ele falou um assunto muito interessante em uma das aulas que eu acho que seria legal compartilhar com vocês. Não sei se vou trazer todos os exemplos dele, tem algumas coisas que eu vou trazer de fora, não o que ele falou, mas de qualquer forma o conceito é muito importante e muito interessante e tem a ver com Avraham Avinu, que nós estamos falando sobre Avraham Avinu. O tema é Bitachon Vehishtadlut. Bitachon é confiança, Hishtadlut é esforço.
Bitachon
não
é segurança também?
Bitachon é. Então,
é mesmo...
É do mesmo, igual se fala, os argentinos falam seguro. Então, é nesse sentido. Tem os dois sentidos de segurança.
Bitachon também é quando nos bunkers, embaixo...
É, bitachon. Bitachon é segurança.
Essa, então, né?
Porque bitachon é segurança ou confiança.
Okay.
Tá? Esses dois temas são temas... num certo ponto contraditórios. Vamos pensar. Se nós nos consideramos pessoas que temos fé, nós acreditamos que Deus criou o mundo, nós acreditamos que Deus gerencia o mundo, que Deus supre as necessidades de cada um. Para que trabalhar? Por que eu vou trabalhar para me sustentar? Eu não preciso me sustentar. Deus é que sustenta. Se Deus sustenta o cavalo, ele pode comer onde ele quer, onde quer que ele esteja, ele vai ter a comidinha dele. Então Deus também pode suprir a minha necessidade. Por que que eu vou trabalhar para me sustentar? Por outro lado, se eu sim trabalho, será que eu não sou uma pessoa descrente? Se eu tenho que me sustentar, eu tenho que sair atrás do pão. Então quer dizer que eu acredito que Deus não vai poder me sustentar e eu que tenho que batalhar por isso. Então é algo contraditório, aparentemente. Outro exemplo: uma pessoa, Deus nos livre, fica doente. Ele, a primeira coisa que vai fazer é procurar um médico. O médico vai examinar ele, vai receitar remédio, ele vai correndo na farmácia e vai começar a tomar os remédios. Quem te criou? Quem te dá saúde? Por que você foi procurar um médico? Por que você foi procurar o remédio? Você não acredita que Deus pode te curar? Por outro lado, então, se alguém fica doente e fica em casa e fala, tá, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus vai me curar. Não, mas vai no médico. Você... Não preciso ir no médico. Provavelmente você vai imaginar que essa pessoa é uma pessoa negligente. Como é que ele se deixa ficar doente assim, não vai fazer nada? Ele vai morrer desse jeito. Ele precisa fazer algum esforço. Onde fica o limite das coisas? O quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós precisamos nos esforçar? Por que nós precisamos nos esforçar? Será que precisamos de fato ou não precisamos? Será que todo mundo precisa se esforçar ou tem gente que não precisa se esforçar? Então, primeiro precisa se entender o que vem a ser bitachon. O que quer dizer confiança em Hashem? Em hebraico existem dois termos que caminham juntos quando se fala de fé em Hashem. Emuná e bitachon. Qual a diferença entre emuná e bitachon? A diferença é que um é fé e outro é confiança. Qual a diferença entre fé e confiança? Uma coisa. Não é a mesma coisa. A diferença é que emuná, fé, significa que eu acredito lá dentro, no meu coração, eu acredito que Deus é o Criador do Universo. Eu acredito que Deus é infinito. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Eu acredito que Ele gerencia tudo o que acontece no mundo. Bitachon significa, confiança significa, como a pessoa coloca essa fé na prática. Como a pessoa coloca a fé no dia a dia. É muito fácil, no coração qualquer um consegue acreditar. O negócio é na hora de colocar na prática. Quando o sujeito tem algum problema, como ele vai encarar esse problema? Ele vai encarar com uma chateação? Ou ele vai encarar, não, peraí, se Deus está fazendo isso para mim é porque tem um motivo. Isso é a diferença entre emuná e bitachon. Fé, confiança. Fé é o que a pessoa tem dentro dela, confiança é como ela aplica isso que ela tem dentro dela no dia a dia. Hishtadlut, esforço. O que vem a ser o esforço? O esforço seria desnecessário. De fato, teoricamente, Deus supre as necessidades de todo mundo. E a pessoa não precisa se esforçar. A pessoa não precisa trabalhar. A pessoa não precisa de um médico. Não precisa fazer nada. Mas Deus fez a natureza de uma forma que não é assim. Você quer que eu te sustente? Faz alguma coisa para te sustentar. Você quer que eu te cure? Dê um passo demonstrando que você quer que eu te cure. Isso tem, na verdade, dois motivos. O primeiro motivo para a pessoa ter que se esforçar é para a pessoa não ganhar tudo de graça. Isso é chamado Lechem Chesed, um pão de bondade. É desagradável você receber algo. Você está andando na rua e alguém chega e fala, ó, R$1.000 para você aqui para dar uma ajuda no final do mês. Você vai olhar assim e vai se assustar. Não, espera aí, eu não sou pobre. Por que você está me dando dinheiro? Não, mas eu estou te dando, você não quer? Não, mas eu não estou mendigando aqui. A pessoa tem uma natureza de se sentir mal em receber coisas dos outros. Se Hashem quer fazer bondade com o ser humano, ele não quer também ofender o ser humano. Dar as coisas assim, a pessoa vai se sentir mal. Dê um passo, e se você vai fazer algo, aí você recebe em troca. Se você recebe em troca, já é mais legal. Mas eu fui na loja e eu comprei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bereshit. Esse não é o ponto único.
Isso
não,
foi uma
não é o ponto único.
Segunda fase, né? Porque em Bereshit, a ideia com Adão e Eva era tudo no paraíso.
Tá. Vamos esquecer isso. Não interessa. A gente está falando do nosso dia a dia. Tudo bem. Nós estamos falando da nossa realidade. Esquece o que poderia ser. Pode ser. Você tem razão. Você tem razão.
Porque você não quer de graça, então você vai ter que
esforçar. Está certo.
Mas que eles saíram do paraíso.
Mas lá ele também tinha que fazer alguma coisa. Mesmo lá ele tinha que fazer alguma coisa.
Ah, isso eu não sabia. Eu pensei que era
para
isso.
Não. Comer da árvore. Não comer da árvore. Ele quer também uma mitzvah. Não comer da quer. Não interessa. Única, mas era uma coisa. Quer dizer, ele tinha uma proibição de comer de determinada.
Aí a gente tem que vir aqui para conseguir tudo.
Ele tinha proibição de comer de determinada árvore e, conforme muitas opiniões, ele tinha a obrigação de comer das outras árvores. Então, ele tinha lá duas mitzvot. Uma mitzvah ativa e uma mitzvah passiva. Mesmo lá, por mais que era uma só, mudou só que depois veio de ser uma, são muito mais.
Mas a minha visão é que eu acho que assim, eu não sei se estou certa, mas é o que eu entendi, é que Deus dá as ferramentas para você conseguir as coisas, por exemplo. Eu às vezes vejo assim.
Também,
eu já ouvi falar,
também é verdade. Também é verdade.
Que ele não salva você porque ele salva. Ele te dá as ferramentas.
Exatamente.
Não tem aquela história lá que o cara tava batendo
do
mal.
Do cara que tá afogado, água. Ah, não.
Só cada um conhece de um jeito, mas é uma história, deve ser, né? Porque ele tinha um cara passando mal, e aí passou, ele falou, cuidado, não sei o que fazer, não sei o que fazer, aí ele, vamos no médico, ele, não, Deus vai me curar. Aí ele, não, vamos no médico, não, Deus, deixa, Deus vai me curar. Aí o cara ficou muito pior, e aí, acho que ele morreu, sei lá o quê, e aí ele brigou com Deus e falou, você não me mandou ajuda? Você não me salvou? Ele falou, lógico que eu te salvei, eu te mandei o médico.
Exatamente.
Ela, aquele cara que estava no...
Igual que a história do Alagando, todas as histórias são a mesma moral, mas você tem razão. Tem razão. Um outro ponto que tem aqui...
Mas, desculpa só uma coisa. Nisso que ela está falando, mas uma coisa é ação, né? Então vai e busca o médico. O que eu estou pensando o tempo todo, que eu venho me perguntando, acho que eu preciso voltar até aula, é a questão do pensamento. Por exemplo, uma coisa mais assim, que eu não tenho que... vou dar um exemplo, do mesmo jeito que ela deu, uma coisa que eu tenho vivenciado. Então, por exemplo, assim, as minhas filhas estão dirigindo até muito tarde, elas trabalham, estão voltando muito tarde, eu estou surtada. Então, eu comecei a fazer uma coisa, todo dia eu falo, né? Deus vai proteger as minhas duas filhas, Deus vai proteger as minhas... Então, eu estou pensando, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como estar na hora que ela está no trabalho, ou ela vindo, do lado dela protegendo de um assaltante, de um tiro, de uma bala perdida, eu não tenho.
Bom, primeiro, você acha que você ia proteger também?
Não, então...
Você só se sente mais
Não,
segura.
Aí que vieram me falar, é isso que eu estava tentando pensar, é que eu tenho me feito esse tipo de... Eu estou todo dia, estou me reeducando.
Sim.
Eu não vou me desesperar, porque eu acredito em Deus e Ele vai proteger as minhas filhas. Isso. Então eu fecho um pouco os olhos e eu consigo dar uma... Eu estou fazendo um esforço, mas não é um fazer, levar minha filha... Por exemplo, uma coisa é você agir, levar para o médico para sarar.
Sim.
Nesse caso do pensamento, eu tenho que fazer o trabalho mental.
Tá certo.
É totalmente diferente.
Sim. É um caso diferente também.
É.
Uma coisa é... Quer dizer, a gente vai ver aqui sobre isso. Quanto esforço você precisa fazer para as coisas? Então, uma pessoa está doente e ela precisa procurar um médico... Mas você não tem que ficar o tempo todo protegendo as tuas filhas como se fosse segurança delas.
Eu deixei, porque eu não posso. Eu disse que eu não posso.
Exatamente.
Só ele
mas,
pode.
Mas justamente, quer dizer, não tem nem sentido. Então isso daqui seria um caso de um esforço que não tem sentido.
Desnecessário.
É um esforço desnecessário. Então o que sim nesse caso? Filar. Quer dizer, é verdade, por um lado, para você ficar tranquila, você precisa pensar de fato dentro de você, se você confia em Hashem, Hashem vai proteger, e pronto, não adianta você ficar maluca com isso. Por outro lado, se você de fato quer que proteja as suas filhas, você pode rezar por isso.
Eu rezo o tempo todo.
Então pronto, é isso.
Mas aí você
não, tudo bem, que seja, de manhã, de noite, quando for, no momento que você reza por elas.
Posso fazer uma réplica? É curtinho.
Sim.
É muito ilustrativo isso que você falou. Uma história que também aconteceu comigo e é muito parecida com a sua história. Eu estava um pouco aparativo, às vezes, e aí no lugar que eu fico tem um cachorro na casa do lado que eu soube que ele tem maus tratos. E eu sou desesperada com o animal. Então o animal que vinha foi menos fácil do mundo. E eu fico muito brava, muito irritada. E aí eu sempre acordava com esse cachorro chorando. E aí eu falei assim, eu quero reclamar no vizinho, mas eu não estava na minha casa, eu estava nem, não conheço, sei lá, vou queimar o pessoal. Aí eu falei assim, olha, eu chego um pouco porque eu estava no meu limite, eu não tinha mais o que fazer, sabe? Eu estava com o saco cheio, porque eu não tinha o que fazer, não podia brigar e eu não podia reclamar, ligar para a polícia, vou fazer o quê, né? Eu falei assim, eu vou falar com Deus. E aí aconteceu esse ano. Assim, Deus, o caso é o seguinte, eu fiz a minha parte. Eu estou rezando para que você proteja esse cachorro. E aí eu não posso fazer mais que isso, eu não tenho como fazer mais que isso. E eu me limito a rezar para que você proteja esse cachorro. E eu rezei uma vez. Falei, chega, minha parte está feita. Eu não posso, eu não tenho mais como avançar nesse ponto. E aí eu acreditei que Deus vai cuidar. E eu soube, eu acreditei e acabou, né, naquele dia. Aí eu soube, duas semanas depois, que a dona do cachorro, sei lá, a mulher... que cuida do cachorro, da família, da casa do cachorro, foi atropelada. E uma das pessoas que eu estava na casa é médico e recebeu a pessoa atropelada. Porque, na verdade, assim, quem falou tudo isso foi eu, estava na casa do meu namorado, que são os pais dele que moram lá, e aí ele me contou que o pai dele, que é médico, recebeu.
Ela?
Recebeu a mulher atropelada, que é dona do cachorro, lá, que é parente do cachorro. Parente do cachorro, não. E aí, ele deve ter conversado com ela. Deve ser só pra vocês verem como as coisas se assim, fazem. Porque eles não gostavam dos vizinhos. Dos vizinhos.
Alguns não. A gente tem que tomar cuidado com o pedido.
Mas eu não pedi coisa ruim.
É,
não pedi. Não, isso não é.
Eu não pedi essa coisa.
Não, eu pedi pra proteger, não foi o ponto.
Isso não é.
Tem que por intermédio desse acontecimento.
É.
Vai mudar o status do cachorro.
Não quer dizer que porque ela rezou, ela foi atropelada. Não tem nada a ver. Mas talvez por ela foi atropelada e foi parar na casa dele. Isso pode ser. Entendeu? Um outro ponto que tem ligado aqui a esforço. Esse ponto que a gente falou agora, que você tem que dar um passo para poder conseguir as coisas de Hashem, para não ser um presente, como se fosse um mendigo. Também está ligado ao cumprimento das mitzvot, ao estudo da Torá, a tefilá, etc. Agora tem um outro ponto que é já diretamente ligado só ao esforço, no caso, ir para o médico, trabalhar, etc. Que é fazer, aproveitar essa circunstância para poder difundir o nome de Hashem. Daqui a pouco a gente vai entender melhor sobre isso, com historinhas e tal. Então, por um lado, eu preciso dar um passo em direção a Hashem. Por um lado, eu preciso fazer um recipiente para poder receber a bênção de Hashem. E ainda também, eu tenho que aproveitar desse fator que eu preciso me esforçar para poder divulgar o nome de Hashem por aí afora. Aí tem a história também daquele sujeito que todos os dias rezava para Deus: por favor, Deus, eu preciso muito de dinheiro, está difícil a vida, me faz eu ganhar na loteria. E todo dia rezava, finalmente um dia Deus virou para ele e falou: escuta, essa semana você vai ganhar, mas compra pelo menos o bilhete. Então, precisa ter um passo da pessoa. Não adianta também querer que Deus faça tudo para a pessoa se a pessoa não tem nenhum esforço. Precisa do esforço da pessoa. Mas precisa do esforço não porque Deus seja incapaz de fazer, mas porque essa é a forma que ele impôs à natureza, que precisa a pessoa fazer um passo e aí sim ele vai poder receber em troca aquilo que ele precisa. Quanto que a pessoa precisa se esforçar? Quando e de qual forma a pessoa deve confiar em Deus? Essa é a nossa pergunta. Será que se uma pessoa se esforçar mais, ela vai ficar, vai ter mais êxito, mais sucesso naquilo que ela está fazendo? Ou será que tem um limite quanto a pessoa deve se esforçar? Eu vou trabalhar agora, em vez de trabalhar 8 horas por dia, eu vou trabalhar 12 horas por dia, porque aí eu vou ganhar muito mais dinheiro. Será que isso é verdade ou isso não é verdade?
Posso um pouquinho? Será que tem um máximo ou será que tem um mínimo que a pessoa tem que fazer?
Ambos, né? Um mínimo e um máximo.
Eu não vejo assim como máximo, eu vejo como mínimo.
Então vamos ver. Será que tem um máximo e será que tem um mínimo?
Ah, tá.
Mas mesmo durante a semana. Mesmo durante a semana. O sujeito, por exemplo, está com uma dor na ponta do dedo. Qual é o esforço que você acha lógico que ele deve fazer? Ir até o médico, ou ir fazer uma tomografia, uma ressonância, um raio-x e não sei mais o quê?
Está doente.
Hã?
Primeiro ir para o médico.
Ele tem que ir para o médico.
Ah, sim.
Não tem sentido ele fazer tudo isso. É. Ele está exagerando, está extrapolando, pode ser que é uma picada. Sim. Pode ser que é uma espinha, sei lá, pode ser qualquer coisa boba que vai passar. Então não tem sentido a pessoa fazer um esforço exagerado.
Bom senso.
Bom senso. Então qual é o bom senso? Qual é o limite? Quanto que a pessoa deve se esforçar para cada coisa? Então, é interessante. Quando a gente fala de qualquer tema que for no nosso dia a dia, de esforço, sei lá, o esforço que eu preciso para montar essa mesa, ou o esforço que eu preciso para ir no médico, ou o esforço que eu preciso para construir uma casa, todos esses nós vamos concordar de forma muito fácil que tem um mínimo e tem um máximo. Quando nós falamos de dinheiro, aí já ninguém enxerga o máximo. É muito mais difícil. Nós somos pessoas que vivemos num mundo capitalista muito forte, não dizendo que é ruim o capitalismo, não, mas nós temos às vezes uma cabeça que acha, pode ser que a pessoa tenha bom senso porque eu não vou agora comprometer a minha saúde para, mas às vezes a pessoa pensa, não, eu não vou trabalhar mais porque senão eu não vou dormir, vou ficar doente, não vale a pena. Mas se desse, eu ia trabalhar mais uma hora que eu ia com certeza ganhar mais dinheiro. Essa é a cabeça da pessoa. Então precisa ver se isso está certo ou não está certo, se isso tem lógica ou não tem lógica. Primeiro, a Torá fala, quando o povo de Israel saiu do Egito, e nós estávamos no deserto, nós saímos do Egito com um monte de comida que sobrou, já vimos que fizemos um seder, então não levou essa comida. Essa comida durou um mês. Terminou um mês, e agora nós vamos comer? Então, Hashem mandou man todos os dias. E o man é uma coisa incrível. Quer dizer, fora o fato de já ser incrível que cai comida do céu, mas embora isso também, pensa que a geração que entrou em Israel, crianças que nasceram no deserto, desde pequenininhos, para eles, comida cai do céu. Quando eles entraram em Israel, viram trigo crescendo, árvores frutíferas, não sei o que lá, isso foi encantador para eles. Imagina, não é assim que se come. Comida cai do céu. Para eles era exatamente o contrário. Então, para você ver, por que nós nos impressionamos com determinadas coisas? Porque nós não estamos acostumados. Quem está acostumado com aquilo, se impressiona com o contrário, que para nós é a natureza. Imagina, não tem nenhum segredo. Como?
Uma geração inteira, já tinha 40
anos. Sim, então entraram em Israel com 40 anos, o cara nasceu na saída do Egito. Se ele tinha 35 anos, ele nasceu no meio do deserto, depois do recebimento da Torá. Ele cresceu 35 anos vendo que comida cai do céu. Mas de qualquer forma, a Torá deu uma série de mitzvot ligadas ao man. Por exemplo, vai cair man todos os dias. Cada um deve pegar uma porção para si próprio. Não pode deixar sobrar para o dia seguinte. Ou seja, imagina a confiança que eles tinham que ter. Caiu comida. Nós estávamos passando fome, teoricamente. Estava começando a pegar fome hoje, porque hoje não tinha mais matzot, não tinha mais comida que a gente trouxe do Egito. Caiu comida. O que uma pessoa normal faz quando viu que vai passar fome e de repente tem comida? Vai juntar um monte dentro de casa. Não podiam guardar nada dentro de casa. Pegava a porção necessária para comer durante aquele dia. E a Torá conta que teve duas pessoas que falaram, vamos deixar guardar para amanhã. Estragou o mano. Validade de um dia. Não é por isso, mas... De qualquer forma, o man, então, era para um dia. É, chegando sexta-feira, caía o dobro e no Shabbat não tem man. Não adianta sair lá fora, não tem man. Então tinha uma série de mitzvot ligadas ao man. Muito... Como?
Como
caía?
Tipo, durante uma hora que caia e para? Ou era o dia inteiro que caía?
Não, caía de manhã cedo. De manhã cedo caía um orvalho, depois desse orvalho caía man, em seguida mais orvalho para cobrir o man e pronto. Isso de manhã cedinho. No meio do orvalho estava o man. Que tipo de comida? A Torá fala vários detalhes como que eram, bolinhas como se fosse. Grãos.
Falaram que era de semolina.
Hã?
Eu já ouvi dizer que era de semolina.
Não. Não era, é uma comida específica, é uma comida chamada man.
Não, é isso, era grão.
Eram grãozinhos. Isso é chamado man. Bom, o que a Torá fala sobre isso? É, era uma coisa super nutritiva a ponto que ninguém ia ao banheiro.
E falaram que era o gosto que queria.
No deserto, quando as pessoas comiam man, não iam ao banheiro. Era completamente aproveitado pelo organismo.
Nossa.
Tanto é que mais pra frente, quando o povo teve um determinado momento onde um grupo começou a se rebelar e quis brigar, eles falaram, esse man aí, eles começaram a falar, esse man, tem lugar, tem lugar. começaram a falar esse mana aqui é um negócio que vai nos inflar e fazer nos explodir. Isso que já estavam comendo há anos, mano. Porque a gente come, não vai no banheiro, então pronto, tá indo isso. Então eles falaram, vai explodir desse jeito. Mas de qualquer forma, sobre o man...
Mas é isso, é um alimento espiritual.
Um alimento também, sim. Mas era físico. Dentre as coisas, a Torá conta, cada um tinha que pegar man e levar para casa. Cada um levava uma porção. E a Torá fala, vai a modo baomer. Eles mediram no omer. Omer é uma medida. Eles mediram na medida. Velo reedif hamarbe. Aquele que pegou mais. Pegou assim, entrou dentro de casa, botou no medidor. Não tinha mais. Tinha exatamente um omer. Vehamamit lohexir. E aquele que saiu lá fora e pegou o quanto cabia no punho da mão e entrou e colocou no medidor. Ele tinha exatamente um omer. Ish lefi ochlo lakatu. Cada um, conforme a porção que ele vai precisar para comer, ele tinha catado.
E como é que eles conseguiram catar mais?
Qual o problema?
Deixa sobrar.
Ah, você vai dizer se faltou para os outros?
Não, se ele media e tinha que dar.
Ah, como que eles. Não, deu um homem, ele comeu menos.
Conclusão.
Para fazer um teste.
Tem o quanto precisa.
Exatamente. A conclusão é que você vê do homem, do man. Cada um ganha o quanto ele precisa e aquele que acha que está pegando mais, não está pegando mais, ele vai ter a mesma coisa. E aquele que pegou menos e acha que ficou com menos, ele vai ter também a quantidade que ele precisa.
Então o dinheiro é igual.
O dinheiro é a mesma coisa. Quer dizer o seguinte, a pessoa pode trabalhar como um condenado para conseguir muito mais dinheiro. Pode ser que de fato, quando chega ao final do mês, olha, eu ganhei 20% a mais, valeu a pena trabalhar mais tempo. Mas, pode ser que o cara agora gastou mais esse mês. Pode ser que, graças a esse 20% de trabalho a mais, ele vai ficar doente e vai ter que gastar com remédios. Pode ser, quer dizer, tem muitas coisas que podem acontecer. E aquela pessoa que trabalhou menos, chega no final do mês, ele vê que o dinheiro tem brachá. Dinheiro ter brachá quer dizer que ele conseguiu fechar o mês super bem. Isso é brachá.
Então.
É.
Sim, com certeza.
Mas eu sempre falo, a gente pode economizar tudo, quebra uma máquina de lavar.
Exatamente.
Às vezes a gente economiza com coisas.
Às vezes a pessoa economiza, achando que ele está ganhando. Também é a mesma coisa. Eu vou economizar esse mês aqui, ali, porque assim eu vou ganhar mais dinheiro, vou poder colocar numa aplicação. E no final, acontece alguma coisa, ele tem que pagar um dinheirão por aquilo. Quebrou a máquina de lavar, como minha esposa falou.
Então, entrar e sair.
Exatamente. Então, a Shem controla a entrada e saída muito claramente. Eu tenho um amigo que é técnico. Então, ele depende da quantidade de serviço que vão chamar ele para fazer as coisas. Ele uma vez falou para mim, Meir, é uma coisa incrível. Todo mês, eu começo o mês, eu não sei quanto a gente vai me chamar, quanto a gente vai quebrar, quanto... E de repente, chega o final do mês, todos os meses eu consigo fechar o mês. Isso é um abrahá. Então muita gente pensa, eu prefiro ser um empregado, porque aí eu vou ter um salário fixo, é mais tranquilo. Pode ser, para o coração é mais tranquilo, que a pessoa olha, está garantido. Ele está garantido, só porque ele vai ganhar aquele salário, não quer dizer que não vai sair. E a pessoa que ganha, e depende de quanto serviço ele vai ter para fazer durante o mês, que a pessoa fica toda preocupada o mês inteiro, será que ele vai conseguir fechar o mês? Talvez para ele é mais fácil, ele vai acabar sim fechando, e o outro não. Então, ninguém consegue se garantir. O que sim a pessoa consegue fazer até agora, que nós estamos vendo, é o quanto a pessoa precisa se esforçar. Eu preciso me esforçar. Mas mesmo com o esforço, eu não posso deixar de ter bitachon. Eu não posso deixar de ter confiança em Hashem. Porque tem um limite mínimo e máximo de quanto eu vou me esforçar. Da mesma forma, vai ter também o quanto eu vou... ter de entrada nisso. Tem um limite o quanto a pessoa deve se esforçar quanto a um caso médico, e tem um limite o quanto isso vai responder também para ele. O Yosef, no Egito, ele foi vendido pelos irmãos e foi parar na casa do Potifar, e lá teve problemas, acabou sendo preso. Quando ele foi preso, ele ficou preso durante 12 anos. 12 anos preso e finalmente ele vai ser solto. Doze anos ou onze? Não lembro agora de cabeça. Mas ele vai ser finalmente solto. Quem sabia disso? Deus. Teoricamente era para ele sair da prisão. Mas, naquele momento, tinham dois prisioneiros lá. Não vou entrar agora no mérito da questão, que é uma história longa. Dois ministros do faraó. Eles têm um sonho, eles pedem para o Yosef interpretar para eles. O Yosef interpreta para eles. Um ia morrer, o outro ia viver e ia voltar a servir o faraó. Diz o Yosef para ele, então, por favor, lembre-se de mim. Quando você chegar lá perante o faraó e você servir o cálice de vinho de novo para ele, fala para ele que tem um sujeito lá jogado numa prisão que não fez nada, chegou aqui, foi vendido, apareceu aqui, de repente aqui acusaram ele de uma coisa que ele nunca fez, está preso, para ter clemência, quem sabe ele me solta da prisão. O Yosef nesse pedido fala para ele, por favor, lembre, fala duas vezes de lembrar. Em duas frases, ele fala duas vezes, ele pede, por favor, lembre-se de mim. O que aconteceu? Yosef, o ministro esqueceu e Yosef ficou preso mais 2 anos. E nossos sábios perguntam sobre isso. Peraí, Yosef está preso. O que uma pessoa faz quando ela está presa? Ela não tem que se esforçar para sair? Tudo bem, ele tem que ter confiança em Deus. Concordo. Mas até que ponto chega a confiança? Ele não pode pedir para o sujeito, por favor, lembre-se de mim? Ele tem que fazer um esforço mínimo para poder sair da prisão. Tem algumas respostas para isso. Mas uma das respostas é que o Yosef exagerou no esforço. O esforço era chegar para o ministro e falar, por favor, lembra de mim. Por que ele falou duas vezes para ele lembrar? Está preocupado? Tá. Parece que está, de certa forma, demonstrando que ele não está com muita confiança que ele vai sair. Você tem que fazer um esforço, mas tem limite o esforço. Tudo bem, para o nível do Yosef, o fato de ele falar duas vezes, me lembre, já é uma coisa grave. Para o nível dele. Para o nosso nível, isso talvez não vai ser um absurdo, mas tem outras coisas que nós acabamos nos esforçando além do necessário e o desnecessário, não tem sentido. A pessoa pode acabar penando por causa disso.
A paixão da testemunha. Os pedidos de Moshe para entrar na terra.
Qual o problema? Rezar é outra história.
Não, mas ele pediu muito.
Rezou para Deus. Não estamos falando de falar para Deus.
Mas ele pediu muito.
Pedir para Deus não tem limite. Não estamos falando para Deus. A única coisa que de fato não tem limite é tefilá. Mas eu não quero entrar agora em tefilá, porque tefilá é um conceito que dá para dar uma aula também de 5 horas. Tefilá, reza para Shem, não tem limite. Aqui nós estamos falando de ações físicas, entre as pessoas, confiando em alguém além de Deus, como se fosse.
Então essa confiança está relacionada, ele teve... Ele reforçou o pedido e ele confiou na pessoa, isso?
Exatamente.
Duas vezes na pessoa.
Exatamente.
Talvez seja muito duas vezes.
É, pro nível que o Yosef estava era muito. Depois, ele ficou 2 anos preso. O que o Yosef fez na prisão? Ele percebeu que alguma coisa está errada, ainda não fui solto. O Yosef logicamente percebeu, algum ponto eu falhei. Qual ponto eu falhei? Opa, será que não exagerei ali? Não deveria ter pedido desse jeito tão exagerado. E ele fez chuva disso, mais pra frente, tem provas, não vou entrar agora. Mais pra frente, o Yosef, quando está perante o faraó, ele já fala de uma forma completamente diferente. Então você já vê que ele, de repente, ele abriu o horizonte e percebeu que a confiança que ele tinha em Deus, que já é anos-luz a mais do que a nossa, ainda faltava. E ele consertou, ele mudou a forma dele falar.
Então você tem que demonstrar que, além de ter a confiança em Deus, você tem que demonstrar para você mesmo, para as pessoas, que existe essa confiança que você está depositando nele.
Você precisa demonstrar para os outros, não obrigatoriamente precisa demonstrar para os outros. Se o Yosef chegasse para o ministro, tá, conforme esse raciocínio, se o Yosef chegasse para o ministro e falasse, ó, lembre de mim perante o faraó, não falasse duas vezes, não tinha nenhum problema. Não precisa dizer, eu confio em Deus, mas eu estou pedindo, não precisa falar isso. O importante é ele dentro dele, saber que eu tenho bitarcona em Hashem, eu tenho confiança em Hashem. Mas, como nós estamos vendo, precisa fazer um esforço. Precisa fazer um esforço? Falei já com o ministro, acabou. Agora fica quieto e...
Não mostrar o desespero.
Não mostrar o desespero, sim. Sim, tá certo. Tá certo, tá certo.
O desespero é a falta de confiança?
Muitas vezes, sim.
Eu nunca pensei nisso.
Lógico. Por que a pessoa está desesperada?
Você perde o controle, né?
Por que a pessoa se desespera? Porque ela acha que ela está perdida. É porque você está perdido. Deus vai te ajudar.
Então, o problema
haja é da forma correta, que não obrigatoriamente é apenas o esforço, engloba fazer um pouco de tefilá. Lógico, tem outras coisas, mas de qualquer forma, isso faz parte também do esforço. Então faz o teu esforço, que é um pacote de esforço, no limite, na medida, e não tenhas por que se preocupar. Mas até fazer o esforço, eu posso me preocupar ou não posso me preocupar?
É um toque de humildade assim também, né? Talvez
sim, com certeza. Com certeza. Com certeza.
Quer dizer, essa é a exacerbação de preocupação, de querer fazer uma onipotência que a gente não tem.
É isso, uma arrogância.
Sim.
Né?
O Rav Neventzal, Rav Avigdor Neventzal é o rabino-chefe da cidade velha de Jerusalém. Ele tem um artigo escrito num livro sobre justamente esse confronto, bitachon e estadlut, confiança e esforço. Uma das coisas muito interessantes que ele traz várias coisas interessantes aqui. Quando o povo de Israel sai do Egito, saíram do Egito e estão indo em direção ao deserto, e de repente Deus manda eles se virarem e irem em direção ao mar. Estão em direção ao mar, eles olham para trás, os egípcios estão perseguindo eles. Para frente, o mar. Ops! O que a gente vai fazer agora? Estamos encurralados. Diz a Torá, o povo ficou com muito medo, dá para se imaginar, e gritaram para Deus. Que é isso? O que vai acontecer com a gente? Aí o Moshe falou para o povo: não temam, prestem atenção e vejam a salvação que Deus vai fazer hoje para vocês. Porque esse Egito que vocês estão vendo atrás de vocês, vocês nunca mais vão ver eles na sua frente. Mas, um minuto. O povo está olhando para trás, os egípcios chegando com arcos e flechas, estão vindo perseguir eles. Na frente está o mar. Quer dizer, Moshe fala para eles: não fique com medo. Como você fica com medo? Como eu não vou ficar com medo? Não tem como não ficar com medo. Olha o desespero. A lógica diria: pessoal, virem-se, peguem os seus escudos, vão começar a atirar também. A gente tem que se proteger de algum jeito. Não sei qual a tática, mas tem que fazer alguma coisa. Não, vocês não temam. E Tiatsvuru, prestem atenção e vejam a salvação que Deus vai fazer. Ou seja, aqui nós temos um caso onde o povo vai ter bitachon 100%, confiança 100% e esforço zero. Não é para fazer nada. Só vejam. E na nossa vida, dá para aplicar isso? A resposta é simples. Não.
Não.
Por quê?
Estamos calejando.
Aqui tem uma diferença. Deus está falando para Moshe, fale para o povo, não temam. Se Deus fala para você não temer, então, obviamente, que agora a confiança plena quer dizer seguir o que Deus está falando. Deus falou para você não temer, você não tem sentido temer. É proibido temer. Ele falou para você não temer. Aí sim você pode ficar, entre aspas, braços cruzados, assistindo e vendo o que vai acontecer. Mas isso por quê? Porque você tem aqui uma declaração divina. Não precisa se preocupar. Não haja. Eu vou agir. No dia a dia a gente não sabe quando Deus vai agir diretamente e quando nós temos que fazer alguma coisa. Eu não sei, então eu vou agir. Lá eles sabiam quem vai agir. Deus falou, ó, não mexe em nada, eu vou cuidar de tudo. Vejam só. Aqui tem, então, uma ordem divina. É uma mitzvah naquele momento. Não temer. Não se mexe. Deixa as coisas acontecerem. Quando, de fato, tem uma promessa e uma declaração divina para não temer, não pode temer. E não pode se esforçar. Porque assim Deus mandou. Se Deus garantiu que não vai acontecer nada,
é o grau máximo da
fé. É o grau máximo. Se Deus garantiu que não vai acontecer nada, agir é falta de confiança. Porque Deus falou para você não fazer nada.
Mas se não for, transcurso dos tempos atuais.
Não. Então não dá, é uma outra história. Quando você tem, de fato, Deus diretamente para você, mas não temos esse contato tão direto assim. Então, por intermédio de um profeta que diz, não se preocupa, você tem a obrigação de não se preocupar.
Nós temos profetas?
Não.
Eu ia falar que hoje não tem profeta.
Não temos profeta. Então, esse caso já não existe hoje. Não existe isso hoje. Como um público, isso não existe hoje. Depois nós vamos ver, não são Nevim, não são profetas. Depois nós vamos ver se... de forma única ou de forma individual pode existir isso. Depois a gente vai ver. Os últimos profetas foram Haggai, Zechariah e Malachi depois da destruição do primeiro templo.
Depois do
templo. Na época do segundo templo não tem mais.
Mas hoje em dia um líder, por exemplo,
não existe nenhum que pode te garantir que não vai acontecer nada. Pode ter um.
O Rebbe, quando o Israel foi atacar os mísseis, ele falou: não sabe.
Falou que não vai cair nenhum míssil Israel e caíram. Não dá pra garantir. Nenhum ser humano pode garantir uma coisa. Tudo bem, isso é verdade. Mas você vê que é parcial. É parcial. Não dá pra. Não é 100%. Porque não é profeta. Hoje em dia não existe nível de profecia. Como? É uma responsabilidade grande. Não estou dizendo que não. Não vou também julgar como que uma pessoa fala ou desfala. Não é, nós não temos calibre para julgar uma pessoa maior. Mas, de qualquer forma, é impossível hoje alguém garantir uma coisa igual aqui. Não dá. Porque precisa ter um nível de profecia. Olha só.
Agora, o que, que seria... Eu fiquei curiosa, não quero ficar no detalhe de detalhe, mas o que seria uma coisa única ou íntima entre Deus e a pessoa? Teria alguma coisa nesse nível? Por exemplo,
não, o que é que eu falei que talvez um indivíduo sim possa... A gente já vai ver daqui a pouco o que quer dizer isso, tá? Se uma pessoa individualmente pode ter confiança plena em Hashem e não agir. A gente vai ver daqui a pouco isso. Mas, por enquanto, estamos vendo de uma forma geral. De uma forma geral, não existe isso. Isso só vai poder existir se quem está garantindo as coisas é um profeta. Ponto. É. Como? Sim. Quando Moshe... Por exemplo, quando Moshe, nós falamos antes do man. Quando Moshe ordena ao povo, não pode deixar sobrar man para o dia seguinte. Só porque o Moshe ordenou é que não pode deixar o man sobrar para o dia seguinte. Porque, de fato, se Moshe não tivesse ordenado, todo mundo teria que guardar man para o dia seguinte. Por quê? Porque esse é estatuto. O mínimo que você pode fazer de esforço para garantir a sua comida do amanhã, se você tem hoje, você guarda para amanhã. Então, teoricamente, as pessoas sim deveriam guardar comida para o amanhã. Porque ninguém tem garantia do dia de amanhã. E mais, você não pode ficar testando Deus. Ah, hoje eu vou comer tudo, fazer greve de fome, não, meu Deus, você vai me dar comida amanhã. É proibido fazer isso. Existe uma única mitzvah que a pessoa pode testar Deus. Que é a mitzvah de Maaser, dízimo. Quer dizer, a pessoa pode condicionar. olha Deus, se você me fizer tal e tal coisa, eu vou tirar Master. Mas isso é uma outra história, não vou entrar agora. Master, Datsudaká, por exemplo. Se Deus me fizer isso e isso, então eu vou Datsudaká X para tal lugar, por exemplo. É a única mitzvah que pode negociar, mas eu não estou entrando nos detalhes, tá? Não vou entrar nos detalhes, é a única mitzvah que é uma exceção, que dá para negociar, entre aspas.
Vou dar.
É a única mitzvah que eu posso negociar com Hashem, entre aspas. Mas deixa de lado agora. Todo o resto é terminantemente proibido negociar com Deus. Deus, eu vou acender a vela de Shabbat? Você não tem. Você tem que acender e ponto final. Não tem negociação.
Então promessa é uma coisa muito goi, né?
Mas isso é
tipo
de uma promessa.
Não, é negociar mitzvah.
É.
Mas é casamento, tem que cumprir.
Mas você pode fazer um pedido, né?
Não, pode fazer pedido, isso não tem problema. Não, é filá. Não, não é. Uma vez você está fazendo a mitzvah. Qualquer mitzvah que você faz, uma vez que você está fazendo uma mitzvah, e essa mitzvah naquele momento, um momento especial por você estar se conectando a Hashem, você aproveita e faz uma tefilá para Hashem. Mas você não está negociando agora se eu vou acender ou não vou acender.
Não,
eu acendi e agora eu peço para Hashem. Mas vamos deixar isso de lado, porque senão a gente vai fugir do assunto. Vamos deixar isso de lado, depois pergunta. Não, estou falando sério, porque senão a gente vai se desviar muito do assunto. Isso é também uma coisa que tem muito a se falar. Então, mesmo se uma pessoa, no caso, tem uma confiança plena em Deus, que Deus sustenta todo mundo, ele não pode deixar de guardar comida para o amanhã, porque esse é o esforço mínimo. Você tem, guarda, para ter amanhã o que comer. Você vai perguntar sobre...
Mas tem uma coisa muito bonita ainda aqui. Quando você pega o dia, você está acreditando e exercitando a sua fé.
Sim.
No dia seguinte, a cada dia, você
tá certo.
Vai ganhar aqui.
Eu concordo plenamente com isso.
Quer dizer...
A pergunta é se a pessoa está preparada para...
Estou acreditando que amanhã eu vou ter aqui.
Tá certo, mas pensa bem. Mesmo se você guarda comida para o dia de amanhã, não quer dizer que não vai estragar, não quer dizer que não vai, sei lá, vai quebrar, vai perder, vão roubar, sei lá, Deus nos livre, tantas coisas podem acontecer. Então, você está fazendo um esforço mínimo. Obviamente você tem que ter confiança que essa comida amanhã vai estar boa e fresca e vai estar lá na tua geladeira.
Não, mas é que tem um esforço mínimo para pegar menos, mas tem um esforço máximo que você está exercitando que amanhã...
É verdade.
Você está...
É verdade.
É profissional.
Sim.
É Deus que
sim.
Operará
é verdade.
Amanhã.
Uma pessoa diz, eu confio em Deus. Confio plenamente. Vou me jogar pela janela, Deus vai me salvar. Isso é normal? Não é normal. Quando o povo de Israel está na frente do mar, de repente, a Torá nos conta que Nachshon ben Aminadav, o chefe da tribo de Eudá, falou, Deus mandou nós irmos em frente. Então vamos em frente. Em frente para onde? Tem água. Ele... se jogou dentro do mar. E naquele momento o mar se abriu. Será que uma pessoa pode fazer isso normalmente?
Não.
Não. De jeito nenhum. Se o Nachshon tivesse feito isso, ou qualquer outra pessoa, fizesse isso numa outra circunstância, ele seria considerado... Hã? Bom, um louco com certeza. Um suicida. Ele é um suicida. Ele não pode fazer isso. Não, mas Deus vai me salvar. Como assim Deus vai me salvar? Você tem certeza que você tem mérito para isso? Você tem certeza que...
Falar, né?
Mas aqui tem um caso diferente.
Deus tem que falar.
Que Deus falou para eles, vão em frente. Peraí, mas vão em frente como? Tem água. Mas Deus falou para você ir em frente. Deus falou, não se preocupa. E se Deus falou para você ir em frente, é porque é para ir em frente. Não vai acontecer nada. Você tem confiança em Hashem. Precisa ter um nível altíssimo para ter essa confiança? Lógico que precisa, por isso que... Nachshon é que pulou na água. E os outros? Os outros esperaram o mar abrir. Eles tiveram essa coragem tão grande assim. Mas de qualquer forma, o Nachshon só poderia fazer isso porque Deus falou e garantiu para eles. Se você não tem uma garantia, Yehuda, uma pessoa, se não tem garantia clara e explícita de Deus que de fato vai dar tudo certo, ele não pode fazer, não pode entrar em perigo. Aqui eles podiam sim entrar em perigo, porque não é perigo. Deus já falou que não é perigo. Não.
Quando nós fomos perdendo o templo, perdendo os profetas, perdendo os juízes, na verdade,
sim,
nós já fomos perdendo o reino dos homens. A contrapartida de tudo isso seria os espiões.
Sim. Ah, que aí é falta de fé completa.
Sim.
Só mais um exemplo rápido para poder terminar o assunto com umas histórias também. Então, em primeiro lugar, ter confiança plena em Deus, plena no sentido de não fazer nenhum esforço, só se você tem garantia clara de um profeta. Ponto. Senão você precisa fazer algum esforço. Agora, quando não tem profecia, existem também outros casos que vai precisar de um bom senso extremo e uma autoconfiança ainda antes da confiança em Hashem. De uma forma muito rápida, o tempo já está curto, de forma muito rápida, todo mundo conhece a famosa guerra de Golias contra Davi HaMelech, quer dizer, não era contra Davi HaMelech, era contra o povo de Israel de uma forma geral. Os filisteus estavam em guerra contra os judeus. Naquele momento, quando as coisas estavam ficando tensas, e o Golias vinha todo dia até próximo dos limites dos judeus e começava a gritar e começava a amaldiçoar Deus e etc. É isso mesmo, era grandão. O Shaul, que era o rei naquele momento, e o Natan, que era profeta,
filho dele,
ficaram com medo dessa figura. Não só eles ficaram com medo, o povo inteiro, vai anúncio em Panaverum, o povo fugiu, e estavam morrendo de medo dele. E a dúvida é, o Rav Levinstein faz essa pergunta: como pode ser que o povo inteiro está temendo um inimigo, se a Torá, quando fala sobre as mitzvot ligadas à guerra, diz que quando você vai sair para uma guerra, vocês não podem ficar coração derretendo, vocês não podem ter medo, vocês não podem ficar aflitos. Como eles estavam aflitos? Deus diz na Torá que é proibido ficar dessa forma na hora da guerra. E mais ainda, o Shaul e o Yonatan antes tinha dito já que ele vai lá e que eles não têm medo, que eles podem acabar com eles. Cadê aquela confiança de repente que eles tinham antes? E a resposta para isso é uma Gemará que explica lá os versículos. Antes precisamos saber do seguinte: quando a Torá fala sobre as leis de guerra, existia todo um processo antes da guerra onde o Cohen tinha que fazer um discurso, era chamado Cohen da guerra. Ele tinha que fazer um discurso para o povo e etc. Nesse discurso, ele dizia: Vinigasha Cohen, a Torá fala que o Cohen vai se aproximar e vai falar para ele: Shema Israel, ouçam Israel. Vocês estão hoje indo para a guerra e vocês não podem ter medo e não podem se afligir, etc. Aquilo que nós falamos agora, pô. Dizem nossos sábios, o que quer dizer Shema Israel, que tinha que falar para eles, ouçam Israel, isso nos lembra alguma coisa. Diz o Talmud, vocês devem saber do seguinte: mesmo que vocês apenas estão falando o Shema da manhã e da noite, isso já é um mérito suficiente para vocês não serem entregues nas mãos dos inimigos. Ou seja, para uma guerra dar certo, para você ter sucesso na guerra, de uma forma geral, a Torá já fala, se vocês seguirem os estatutos, etc., vai ter paz. Mas tem um ponto que é o mais forte numa guerra, falar Shema Israel de manhã e à noite. Se vocês falarem Shema Israel de manhã e de noite, Deus já está dando uma garantia. Vocês vão se dar bem na guerra. Não fiquem com medo. Não pode ter medo. O Talmud fala que quando o versículo diz sobre o Golias, que ele vinha todos os dias de manhã e de noite, está escrito. Ele vinha lá gritar com o povo. Dizem nossos sábios o que vem a ser Hashkem ve'haerev, de manhã, ao acordar, e de noite. Ele vinha na hora do Shema. E ele ficava lá gritando o tempo todo, que é o horário de falar o Shema, de manhã e de noite. Levatlan mi kriyat Shema shacharit varvit, para impedir deles falarem o Shema da manhã e da noite. Esperto, que é a tática de guerra. De qualquer forma, por isso é que todo mundo estava morrendo de medo. Estavam morrendo de medo porque eles não tinham Shema de manhã e de noite, porque eles não conseguiam falar. O cara lá não deixava eles falarem, ficava lá gritando, atrapalhando, eles não conseguiam rezar direito de manhã e de noite. Então aqui você está vendo um segundo exemplo. Mesmo quando não tem profeta, existem alguns casos onde a Torá te dá uma garantia. Você não precisa nem do profeta. A Torá já está te dando uma garantia. Se você fizer isso, está garantido isso. Nesses casos, você pode ter confiança completa. Vai sair para a guerra, você é louco? Não, eu vou sair para a guerra, porque eu estou falando Shema Yisrael de manhã e de noite. E eu tenho confiança em Deus, que por causa dessa mitzvah preciosa de manhã e de noite, eu vou ter sucesso nessa guerra, eu vou voltar vivo. Eu não vou ter medo. Eu não tenho medo, eu vou lutar numa boa. Lógico, para a pessoa também conseguir ter esse sentimento, ele precisa trabalhar. Mas aqui é um caso onde a Torá está dando uma garantia para ele. Se a Torá dá uma garantia, então ele pode de fato fazer.
Hoje em dia, na minha casa em Israel, ainda vale o deixo fazer Shema?
A princípio vale. A Torá é para todas as épocas.
É,
mas em todos os demais casos, de novo, então, primeiro, quando o profeta garante para você 100%, você pode ir 100%, não precisa fazer nada. Segundo lugar, quando a Torá garante para você, você pode ir firme, sem medo. Mas em todos os demais casos, que provavelmente são a maioria, você não pode ter confiança 100%. Quer dizer, você tem que ter confiança 100%, mas você precisa ter esforço junto com essa confiança.
Esse, a Torá, o que perguntamos é só a Torá. Específico dentro do que está escrito, naquele formato e para o povo como um todo. Não,
tudo bem, você vai dizer, no caso aqui da guerra, você só vai ter sucesso se todo mundo falar Shema Yisrael. Pode ser
não,
que de fato sim seja isso.
Mas,
então, nesse caso, você vai depender de um todo. Óbvio, é uma guerra de um país, você depende de todo.
É que a Torá, não tem... ela não fala individualmente, é isso?
Nesse caso, não está falando individualmente.
Sim.
Porque eles não conseguiam falar o Shema Yisrael. David HaMelech é uma outra história. Por que ele teve tanta confiança em Hashem? Ele teve um sinal de Hashem que ele vai conseguir vencer, porque senão ele também estaria com medo. David HaMelech teve um sinal claro de Hashem que ele vai conseguir vencer. Por isso que ele foi. Imagina, David HaMelech, se todo mundo está tremendo de medo, David HaMelech foi e falou: eu vou lá enfrentar o cara. Ah, bom, peraí. Você vai enfrentar? Como é que você vai enfrentar ele? Em primeiro lugar, você precisa botar armadura. Foram botar armadura, não dava, ele não aguentava armadura. Ele era muito pequenininho. E a armadura lá que tinha, talvez fizessem uma sob medida, desse, mas aquela lá não dava para ele. E agora, falou: não interessa, eu vou. E como é que você vai? Umas pedrinhas e uma cinta, não é estilingue, aquele que gira, tem outro nome. E eu vou lá, não tem problema nenhum. David HaMelech naquele momento teve um sinal claro de Hashem no caminho para lá, que ele vai conseguir vencer. Por isso que ele fez isso. Não, também, de novo, nós iríamos considerar ele um suicida. Como que ele vai se meter nessa? Tá todo mundo com medo e você acha que você vai dar uma dizer grandão, vai conseguir? Não, ele tinha confiança plena em Hashem porque ele teve um sinal direto de Hashem.
E o Hashem não sabia que o próprio Davi iria enfrentar, como profeta?
Não sei se eles não quer, não, em primeiro lugar, profeta não quer dizer que ele sabe tudo. O profeta tem profecias de Hashem, coisas que Hashem quer que ele saiba. Ele não é para saber, ele vai saber. A gente já viu exemplos. Yitzhak sabia que o Yosef foi vendido e não morto, e Jacob não sabia. Então não é tudo que é informado, não é assim. Tem uma história muito interessante também que pode nos ilustrar aqui, do famoso Reb Zusha de Anipoli. Reb Zusha de Anipoli foi aluno do Magid de Mezritch, que foi aluno do Baal Shem Tov, um dos primeiros Rebes da história. O Reb Zusha, famoso, um rabino também que, como nós vimos nas fotos, vive de forma simples. Ele era um rabino que vivia de uma forma muito simples, era muito pobre. Ele era muito pobre, uma pessoa muito pobre. Ele tinha na casa dele a caminha dele e um banquinho para estudar. Essa era a vida dele, não tinha mais nada na casa dele. Pobre, pobre, pobre. Tem até uma história famosa de um sujeito que foi para um outro Rebbe na época e falou: Rebbe, eu estou em dificuldades, eu estou pobre, eu não consigo me virar, como é que eu faço, o que eu faço, eu não sei o que fazer mais. E aí o Rebbe falou para ele: sabe uma coisa?
Vai na
cidade de Anipoli, tem lá um Rebbe que vai poder te ajudar. E ele foi para lá, e chegou lá, e começou a procurar, até que finalmente achou um casebrinho lá, morava o Reb Zusha. E ele chega, e quando olhou pela janela, já se assustou. E ele entrou e falou: Reb Zusha, o meu Rebbe me mandou aqui vir te perguntar como é que dá para viver do jeito que eu estou vivendo, pobre e tal. Ele mandou vir perguntar para o senhor. Aí o Reb Zusha falou: olha, não sei te dizer, eu não sei nem porque que ele mandou você falar comigo, eu não estou entendendo. Eu sou a pessoa mais rica do mundo, eu vivo tão bem aqui, eu não sei porque que ele mandou falar comigo. Então esse era o Reb Zusha, ele via dessa forma. Então o Reb Zusha tinha um costume: todas as manhãs, depois que ele terminava a reza, ele rezava cedinho, ele abria a janela do quarto dele, ele gritava para Deus, falava: Ribono Shel Olam, mestre do universo, o Zusha está com fome. Ele é muito comum ele usar, quando ele se referia a ele mesmo, ele usava o nome dele em terceira pessoa. Zusha está com fome. E aí, nesse horário, todo dia, o gabai, aquele que ajudava ele na casa dele, ouvia ele gritando isso, abria a porta e entrava com uma bandeja com comida para o café da manhã dele. Que também não devia ser nada mais que um pão com manteiga, alguma coisa assim. E assim, todos os dias. Um dia, o sujeito que patrocinava o café da manhã falou: não, esse negócio aí não estou gostando. O que é isso? Ele todo dia vai lá, abre a janela, fala: Deus, Zusha está com fome. Eu que mando a comida para ele. Eu vou fazer um teste hoje. Eu não vou mandar comida, eu quero ver só ele. Ele disse que é Deus que manda para ele, eu que mando a comida para ele. Vamos ver se é Deus mesmo que manda a comida para ele. E o sujeito naquele dia falou: eu não vou dar comida hoje para o rabino.
Ele estava tentando em Deus.
Testando a confiança do Zusha. Muito bem, então ele não vai dar comida. E aí ele ficou lá, esperando para ver o que vai acontecer. Reb Zusha abre a janela, fala: Deus, Zusha está com fome. Brum, abre a porta do quarto dele e entra uma bandeja, um cara com uma bandeja com comida para ele. O cara olhou, ficou assustado: mas como pode ser? Olha só, é verdade. Deus é que sustenta ele, não sou eu que sustento, mas o que aconteceu? Ele foi se informar e perguntou para o sujeito, quando o sujeito saiu do quarto: o que você veio fazer aqui? Como é que você sabia que está de comida hoje? Hoje eu não ia dar comida para ele. Então, eu vou te falar, eu não sei nada disso. O que eu sei é que eu não sou dessa cidade, eu estou de passagem aqui. E é um sujeito rico e tal. Eu estava hoje de manhã, cedo da manhã, tudo enlamaçado, a rua, inverno, e eu estava andando aqui e... De repente eu vi nas ruas, naquela época, para as pessoas poderem andar quando estava muito cheio de lama, a prefeitura colocava umas tábuas na rua, as pessoas andavam em cima das tábuas. Eu vejo um sujeito que está andando lá, um senhor meio acabado assim, pobre, roupa meio rasgada, e está andando ali em cima dessas madeiras. E eu fiquei na hora, que é vagabundo, deve ter acabado de sair do bar, assim, andando essa hora da manhã. E eu falei: sabe uma coisa, eu vou me divertir com esse cara. E eu fui lá, não lembro se foi com o cavalo ou ele mesmo, e ele pisou com tudo de um lado de uma tora que o Reb Zusha estava pisando. E o Reb Zusha caiu em cima da lama e se sujou todo. E aí eu ri e tal, e tá bom. Aí o Reb Zusha se levantou e sei lá, foi pro caminho dele. Você estava indo para a reza, voltando da reza. E eu fui me encontrar com os amigos e tal. Cheguei e falei, vocês não fazem ideia o que eu acabei de fazer agora, me diverti. Tinha lá um cara e um velhinho andando na rua. Devia estar saindo do bar essa hora. E eu fui lá e me diverti com ele. Peraí, como? Como que era esse sujeito? Ele explicou um pouco. Como você foi fazer uma coisa dessas? É o Reb na nossa cidade, isso é louco. Sabe o que você acabou de fazer? Você jogou o Reb Zusha de Anipoli no chão desse jeito desprezível. Ele não está saindo de bar nenhum, ele devia estar indo no mikve ou indo rezar. O que você está fazendo? Ele ficou pálido, caiu e desmaiou. Acordou, falou, mas como eu faço para pedir perdão para ele? Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma coisa dessas com ele. Eles falaram, olha, para ir lá conversar com ele, eu não sei qual horário é bom, mas eu tenho uma ideia. Toda manhã ele abre a janela, ele grita, Deus, Zusha está com fome. Aí nesse horário o gabai dele entra com comida para ele. Então faz o seguinte, você corre para lá, fica a postos com uma bandeja de comida. Quando você ouvir que ele está gritando, você entra rapidamente na sala dele, antes do gabai entrar com a comida, e você dá a comida. E aproveita e pede desculpas para ele, ver o que você fez. Foi isso que eu fiz agora. Eu entrei, pedi desculpas para o rabino, ele me desculpou numa boa e pronto. Então aqui você vê que não está para o nosso nível, mas uma pessoa que de fato tem um nível de confiança em Deus assim total, ele não precisa fazer nenhum esforço. Nenhum esforço. Oxalá conseguíssemos chegar nesse nível. Não chegamos nesse nível. Pessoas específicas chegaram nesse nível. No nível de ter uma confiança tão plena em Deus, você não precisa fazer nenhum esforço.
Então, para não fazer nenhum esforço, são três casos. Ou se tem uma profecia, ou se está claro e natural, se é uma pessoa muito especial que não precisa fazer três casos, senão
exatamente.
Tem que se esforçar.
No final, então, são três casos. No terceiro caso, quero dizer, quando uma pessoa chegou num nível de confiança tal que ele confia plenamente em Deus, mas assim 100%. Tem uma história de um sujeito que uma vez foi numa aula do Rabbi Israel Salanter. O Israel Salanter que montou o movimento do Mussar, que a gente viu. E uma vez o Rabbi Israel Salanter falou que uma pessoa que tem confiança plena mesmo em Deus, ele vai receber tudo o que ele precisa. E se ele não recebeu, é porque é sinal que ele não teve confiança suficiente.
Ou ele não precisava.
Pode ser também. Pode ser, você tem razão. Você tem toda a razão. Muito bem. Um sujeito lá, que estava presente nessa aula, falou, eu confio plenamente em Deus. Saiu de lá, foi até a casa lotérica, comprou um bilhete, e de lá foi para casa e falou, pessoal, a partir de hoje não trabalho mais. Eu já joguei, vou ganhar, eu vou agora a partir de hoje só ficar estudando a Torá, eu vou aproveitar a minha vida para me dedicar a estudar. Tá bom. Quando o Rabbi Israel Salanter viu que esse sujeito parou de trabalhar, achou estranho, como se de repente o cara parou de trabalhar assim, chamou ele e falou, escuta, por que você parou de trabalhar? Ele falou, eu acredito em Deus plenamente que eu vou ganhar na loteria e disso eu vou viver, não preciso mais trabalhar. Eu agora posso só me dedicar ao estudo. Aí o Rabbi Israel Salanter falou, bom, tudo bem. Me diz uma coisa. Você quer fazer um negócio? Você não está precisando de dinheiro? Um negócio. Eu te pago 5 mil rublos, fortuna. Eu te pago 5 mil rublos por esse bilhete da lotérica. Você me vende? Mas lógico que eu te vendo. Por favor, pega aqui o bilhete, me dá 5 mil rublos, está vendido. Aí o Rabbi Israel falou para ele, desculpa, você não confia, você não tem confiança plena. Se você tivesse uma confiança plena, desde quando alguém vende um bilhete que vale 10 mil rublos por 5 mil rublos? Se você tem tanta confiança que vai ganhar 10 mil rublos, você não vai me vender por 5 mil, pelo menos por 10 mil você vai me vender. Se você topou vender por 5, você não tem confiança plena, vai trabalhar. Tem uma história também da Rabanit Sorotsky. Uma vez ela estava doente e precisaram urgentemente fazer uma cirurgia nela. E ela, apesar de ser uma coisa que precisava correr para fazer, ela queria muito que o médico cirurgião vai ser um grande professor, pessoa específica. Ela quis escolher assim o mais, o papa no assunto que ela precisava passar a operação. E aí, depois de muito esforço, conseguiram finalmente arrumar esse médico. Ela falou, ó, antes da operação eu preciso conversar um pouquinho com o médico. Tá bom. Então o médico entrou para conversar com ela, falou, olha, eu queria te dizer, meu senhor professor médico, doutor, que você sabe que eu me esforcei muito, muito, muito para poder conseguir uma cirurgia com o senhor. E eu queria te pedir uma coisa. Se Deus nos livre, eu morrer na mesa de operação. Por favor, não se sinta mal. Saiba que tudo é divino. E você não tem nenhuma culpa desse acontecimento. E depois não fica com consciência pesada e se sentindo mal. Saiba que essa é a vontade de Hashem. O médico, que como um bom médico dessa altura era bem orgulhoso, não sabia nem o que fazer, né? Ele virou para ela e falou, puxa, eu fico muito honrado assim com a forma que você pensa sobre os outros e se relaciona com os outros, embora do seu estado. E peraí, eu não terminei de falar, falou a esposa do rabino. Tem que falar ainda uma coisa. Olha, meu doutor, é muito honrado, ainda não terminei. Gostaria de dizer mais um pequeno detalhe. Saiba que se tiver sucesso a sua operação, que você saiba também que não é você. É tudo Deus que faz. Quer dizer, por um lado, ela foi escolher o melhor médico, se dedicou para o melhor médico e conseguiu o melhor médico para fazer a operação. Esse é o esforço. Você vai fazer uma operação de coração, você não vai pegar qualquer um, vai pegar aquele senhor médico. Não tem problema. Isso faz parte do esforço mínimo e máximo, está entre um e o outro. Você vai pegar o melhor médico para um caso desses. Mas você precisa saber, estar ciente, que agora o que vai acontecer na operação não depende do médico. Agora o que vai acontecer na operação depende do que Deus quer.
É, então.
Tudo bem, pode ser, espera só mais um pouquinho para terminar. Pode ser, de fato, se o sujeito for negligente, que vão processar ele, etc. É verdade. Mas ele foi negligente, é uma outra história. Mas, aí ele tá pagando, ele tem que passar por um processo pelo que ele fez. Mas não que o que aconteceu é culpa dele.
Tem a ver com destino?
Sim, quer dizer, Deus define o que vai acontecer com cada pessoa. Então, se Deus definiu o que vai acontecer... Agora, se o médico faz tudo o que ele tem para fazer, ele faz tudo como deve ser feito... E Deus nos livre, acontece alguma coisa, não pode culpar o médico. O médico não é culpado. Então, isso que é também aqui uma confiança que a pessoa tem. E mais, se deu certo, não é que o médico é o máximo. Deus quis que isso desse certo. Não aconteceu nada além do que um esforço na medida e uma resposta da confiança que você tem em Deus.
O médico
também está se esforçando ao máximo.
Também está se esforçando ao máximo.
Exatamente.
Deveria. Esse nível de médico.
Ele fala
mais
ou menos.
Você também.
Sim, com certeza. Todos nós somos guiados. Muito bem.
É que ele manda escutados que ele nem sabe.
Então. Para resumir, antes de uma última historinha. Precisamos ter confiança em Hashem, não tem nem pergunta. Plena, também não tem pergunta. Mas, para poder deixar só na confiança e não fazer um esforço, porque tem um motivo você fazer o esforço. Olha só, essa, por exemplo, Rabanit Sorotsky. Quando ela vira para o médico e fala essas palavras, ela está aproveitando esse esforço e dedicação que ela fez para conseguir esse médico, para transmitir para ele algo básico de fé, que ele provavelmente não tinha. Então você precisa fazer esforços na sua vida para ter chances de poder difundir o nome de Hashem mais.
Então aquele ditado, Deus não depende de ajuda.
Como? Independentemente do resultado.
Estou colocando nas mãos de...
Exatamente. Tem aqui uma outra pergunta, entre parênteses. O que é considerado bitachon, ou melhor, até que ponto chega o bitachon? O que é considerado bitachon? Bitachon significa que eu tenho confiança que vai dar certo, ou bitachon significa que eu sei que mesmo que não der certo é a mão de Hashem? São dois tipos de bitachon. Um é muito fácil, entre aspas. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Isso é um pouco mais fácil. Agora, eu tenho certeza que tudo o que acontecer, o que Deus quer que aconteça, já é um pouco mais difícil. Esse é um bitachon fase 2. É uma confiança muito maior. Mas essa é a confiança que a gente deve chegar. Começando pela básica. Confiar que, de fato, eu estou me esforçando, vai dar certo, porque Hashem quer que vai dar certo, e eu vou pedir para Hashem, vou rezar para Hashem, eu vou me dedicar para isso dar certo, em todos os parâmetros, físico e espiritual.
Mas e aí vai dar certo. Não dá certo.
Mas se não der certo, é porque não era para dar certo. Porque esse é o melhor para mim.
Mas não acerta.
É mais fácil.
Muito mais fácil. A segunda já é isso. Eu vou ter confiança que mesmo que não deu certo...
É mais fácil acreditar na segunda.
Que mesmo que não deu certo a pessoa acreditar que aquilo é o que a Hashem queria, isso é um trabalho dificílimo.
É muito mais fácil do que o primeiro.
Por quê?
Porque o primeiro parece uma questão assim, de
positivismo.
Não está completo, você só aceita o positivo.
Mas é mais fácil. Mas é. O ser humano, por natureza, só aceita o positivo.
Não é completo.
Não é completo. Não é completo. Mas esse é a natureza do homem, é querer aceitar as coisas sempre bem. Não, se eu estou rezando para Deus, é porque vai ter que dar certo. Não é possível que eu não vou entrar na faculdade penando tanto. Não é assim. Quer que eu te dou um exemplo típico? Qualquer coisa que acontece com a pessoa. Qualquer coisa que acontece com a pessoa. Vamos supor, tá o sujeito, um ano de cursinho. Ralou. Finalmente chega o dia, faz a prova e acha que passou. Tem certeza, fui tão bem hoje, eu passei. E chega a lista, ele foi reprovado, não passou. Qual é a reação que ele vai ter naquele minuto? Se ele, por exemplo, falar, que droga, não entrei. Puf, ele não tem confiança em Deus. Não tem confiança. É muito mais difícil, você concorda comigo que é muito mais difícil esse sujeito naquele momento falar, ah, graças a Deus, é porque era para ter sido dessa forma? Não é a reação da maioria das pessoas.
Você não viu a história aqui, acho que na frente. Um rapaz, acho que em Israel, se preparou um ano, se esforçou, porque ele queria entrar na faculdade. Aí na véspera da prova... Ele pôs vários despertadores para não perder a hora e preparou a roupa dele, preparou todo o material para ele levar para a prova. Foi dormir cedo para acordar preparado e não perder a hora.
Perdeu a hora.
No dia seguinte, nenhum despertador tocou, ele acordou atrasado. Achando, por que o senhor está fazendo isso comigo? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Foi fazer café, derrubou café... Estava atrasadíssimo, chegou no ponto de o ônibus indo embora. Quando o ônibus virou, é uma história de vender. Estourou uma bomba. Até isso,
agora,
não é,
mas,
isso não é o segundo caso?
Não, mas espera aí. Não, espera aí. É muito fácil. É.
Não, mas ele entendeu. Não, mas então.
O negócio é o seguinte. As coisas que acontecem, as coisas acontecem no nosso dia a dia. As coisas, exatamente. Tem coisas. Não, mas espera aí. Então, cadê a confiança em Hashem? Cadê a confiança de... Sem julgar o cara. A gente faria a mesma coisa. Nesse momento, cadê a confiança em Hashem? A confiança não é a graça ter confiança em Hashem, depois você já viu que deu certo, que não é sempre que você vai ver. Não é sempre que você entende. Quantas vezes você perde a hora de manhã e não entende porque você perdeu a hora? Não é sempre que você vai ver. Às vezes você descobre. Quando você descobriu, aí já está fácil. Puxa, óbvio que o cara vai agradecer a Deus. Mas na hora que ele perdeu, ele estava com confiança em Hashem. Olha, Hashem, eu sei que se eu perdi, tem um motivo.
Você ia falar de primeiro? Decir que as coisas dão certo ou não,
não é certo.
É.
Exatamente.
Sim.
Porque...
Não, no ponto de vista nosso.
Exatamente.
Isso que se fala, que eu sempre falo, que se deseja antes de Rosh Hashanah. Shana Tová Umtuká. O que quer dizer? Porque é um ano bom e doce. Se ele é bom, ele é doce. Bom sempre vai ser, porque o que Hashem quer que aconteça vai ser bom. Mas para nós pode ser amargo. Então a gente está pedindo para que, a gente está desejando para o outro para que seja um ano bom, que com certeza vai ser, porque Hashem com certeza vai dar um ano bom, mas que seja doce, que você sinta como ele é bom. E não seja o bom que para nós a gente não enxerga.
Eu sinto depois. Eu vou sentir.
É verdade. Não, sempre, óbvio.
Olha, eu vou...
Mas hoje, você quer hoje ter um ano doce. Essa que é, esse que é o desejo.
Eu volto às questões mais concretas. Por exemplo, vai falar para aquela moça que eu conheci, inclusive estudei com ela, que perdeu o filho, que estava fazendo tudo certo. Isso. E morreu atropelado.
Exatamente.
Vai falar o que para ela?
Exatamente.
Ela quis assim?
Exatamente.
Ela vai me dar uma porrada na cara.
Não.
O que eu
ouvi dizer é que era um instrumento. O que eu já ouvi dizer de um rabino é que coisas ruins, muito, muito, muito ruins, é porque era um instrumento, tipo, a mulher tá atropelada, o cara, era um instrumento só, entendeu? É óbvio que ela faz errada, mas que ela era um instrumento, porque
né, Deus tinha que acontecer. Não, que tinha que acontecer, a gente...
Ninguém discorda. A pergunta é como você enxerga que...
Ah, isso é assim,
ela pode falar que ele começa a fazer a chuva dele, né?
Não, tudo bem, não dá para julgar cada caso, nós estamos muito distantes.
Muito
o negócio é, nós temos que trabalhar a nossa confiança em Hashem, nos níveis que nós vimos até agora. E mesmo quando a gente faz esforços, nós fazemos um esforço, não olhar para o nosso esforço, ah, tá vendo? Eu consegui isso porque, imagina, eu me dediquei. Quem disse que foi que você se dedicou? Você se dedicou porque você precisa se dedicar. Porque assim Deus decretou que para conseguir as coisas precisa ter uma dedicação. Mas você não conseguiu porque você se dedicou. Você conseguiu porque Hashem quis que você conseguisse.
Mas...
pensar dessa forma muda completamente o nosso modo de viver. Nas coisas simples, e nas coisas mais difíceis.
Não, mas não é ruim. Não precisa me lembrar. Por que eu não posso ficar revoltada? Eu não estou revoltada contra Deus. Estou revoltada contra o resultado do concurso público que eu não passei.
Então, de novo.
O que aconteceu com a mim?
Então, de novo.
Eu me esforcei muito, mas eu não estava esperando em troca passar. Eu acho que, assim, Deus quer, para mim,
em algum momento pensou que pode ser melhor o resultado?
Então, pode ser.
Não, você vai ser.